Boa tarde, queridos amigos radiovintes. Uma alegria para nós estarmos aqui juntos nesta quarta-feira, quarta-feira de cinzas, que marca justamente o início da nossa quaresma, essa caminhada, esses 40 dias aí de preparação para a Páscoa, que é a celebração das cinzas, que nós celebramos hoje aí os diversos horários, as nossas comunidades, nossas paróquias, santuários. As cinzas recordam justamente essa fragilidade, né, da vida humana, e recorda que somos contingentes, que somos passageiros, e a necessidade nossa de penitência para a nossa conversão. Até alguém me perguntava hoje se a cinza perdoa pecado. Eu falo, a cinza não perdoa pecado, né? Perdoa pecado é Deus, e claro, através do sacramento da confissão, da reconciliação. As cinzas recordam a necessidade da gente fazer penitência por causa dos pecados que nós cometemos no nosso dia a dia. Então, a quarta-feira de cinzas é aí um dia que nos convida especialmente para vivermos, de fato, uma busca mais intensa da santidade, e através aí daquelas que são as práticas que tradicionalmente a Igreja coloca para nós no tempo quaresmal, que é a prática do jejum, da oração e da esmola.
E também, vamos dizer assim, o senhor falou da cinza, também a gente tem que lembrar aqui daquela velha frase, que talvez é colocada também no dia de hoje, né? Lembrar-se que és do pó e ao pó voltará. A cinza,
sim,
é um pó, né?
Sim, é, a cinza, muitos perguntam, do que é feita a cinza, né? Do que é feita a cinza, né? Antigamente, alguns acham que é feita de ossos, né? Queimados, né? As cinzas, elas são compostas dos ramos bentos, no domingo de ramos, no ano anterior, né? Então, dos ramos que nós abençoamos o ano passado, né? A gente queima aqueles ramos, são peneirados, e aquela cinza fina, então, é que é usada hoje para nos santificar, para nos abençoar, para nos recordar essa penitência aí.
E lembrar que é do pó que a gente veio, e do pó a gente vai voltar.
E pro pó a gente vai voltar, e não tem, ele pode bater o pé.
E esse é o momento, sim, de arrependimento, padre? Vamos dizer, de conversão, seria esse?
É, um tempo para a gente refletir bem para a nossa vida, perguntar o que a gente está fazendo, né? Porque a gente faz muita besteira na vida, né? Queira ou não, né? E chega a hora que é bom a gente colocar a barba de molho, olhar um pouquinho para a história da gente e perceber, opa, é importante a gente recomeçar a nossa história. É, e se perguntar, né, se eu me faço essa pergunta e sendo as outras, se eu continuar no mesmo ritmo que eu estou vindo, aonde que eu vou parar com isso?
É o reconhecimento da nossa fragilidade, né, vamos dizer assim.
Sim, sim, né? A cinza, ela recorda bem um prédio enorme, bonito, de repente pegou fogo, se torna nada, né? Quer dizer, nós não vamos voltar a sermos nada, mas o nosso nada será em Deus, né? E aí, se nós não formos para Deus, né, seremos um nada absoluto, daí isso que é o triste. Então, a gente precisa realmente recordar a nossa fragilidade. E aí, a necessidade da conversão, da mudança de vida, de buscarmos ser um padre melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho, um jovem, um cidadão melhor no nosso dia a dia.
É porque muita gente, faz lembrar do padre Zé Maria, a gente falava, ele falava assim, olha, se eu for purgatório, tá bom. Eu falei, se for, imagina nós, né? Imagina, então esse é o momento da gente, né? Proceder no dia a dia da vida para ver o que é, até onde vamos, e aqui podemos, e aqui somos, e por que aqui estamos, por que aqui nós estamos, né?
Exato, porque senão a gente vai. É, e nesse mundo hoje tão corrido que a gente está, né, Oswaldo? Que uma coisa vem, vai correndo tudo aí. Quando a gente nem percebe, já estamos aí terminando quase o mês de fevereiro, e a gente parece que nem começou o ano ainda. É, e a gente entra e termina ano, e a vida vai passando, e o que de bom a gente vai levar dessa vida?
É porque a gente sempre fica naquela expectativa, olha, estamos vencendo a quaresma, é a preparação para a ressurreição, que é lógico, obviamente que é na Páscoa, né?
Sim.
E essa preparação, ela dura esses 46 dias, que muita gente não entende. Ah, por que 40 ou 46, padre?
É, 40, 46 dias aí, né? A quaresma, antigamente, ela era 6 semanas. A princípio, a quaresma eram 6 semanas. Num determinado período, a Igreja, levando em consideração os 40 dias, os 40 anos de caminhada do povo de Deus pelo deserto, guiado por Moisés até a terra prometida, os 40 dias de tentação de Jesus no deserto, Né? Então, levado por essa reflexão, por que não propormos uma quaresma de 40 dias? Mais 40 dias de reflexão, começando na quarta-feira de cinzas, terminando ali na quinta-feira santa, mas dá 46 dias, padres. Aí como que, por que que são 40 dias, então? Por que que se fala quaresma, né? Porque nós excetuamos, tiramos os domingos, né? Que são domingos de festa, são domingos da ressurreição. É, os domingos não se celebra com a dor da quaresma, vamos dizer assim. Não nos dispensa dos sacrifícios e penitências quaresmais. Mas, como é dia do Senhor, como é dia de festa, como é dia de alegria, então os domingos ficam de fora. Né? Por isso que a gente começa hoje até o final da quaresma, são 40 dias aí, quando a gente tira os domingos.
É porque existem, vamos dizer assim, existem algumas perguntas óbvias dentro do sistema da quaresma, né, que elas são predominantes, né? Já falou isso sobre a cinza, como ela vem, porque muito poucas pessoas sabem. O porquê também o sinal da cruz na testa, padre? Já que a gente está nessa
questão, né?
Nessa questão de curiosidade, que às vezes, do óbvio, que às vezes muita gente não sabe, né? E, consequentemente, às vezes até sabe, aprendeu na catequese, mas...
E são muitos os sinais aí, né? Que a gente aprendeu, esqueceu, não memorizou, não memoriza, e vai passando, né? O sinal do cristão é o sinal da cruz, né? O sinal do cristão é o sinal da cruz. E quando se traça ali o sinal da cruz na fronte do cristão, né? Seja no batismo com o óleo santo, seja no momento da crisma, né? Com o óleo santo que o bispo faz, seja na hora da missa das cinzas, quando se recebe ali as cinzas, seja na cabeça ou na fronte, fazendo ali o sinal da cruz também com a cinza, né? Para que a gente seja marcado realmente com o sinal sagrado, o sinal do Cristo. É que é esse sinal que nos marca, que nos conduz, e pela cruz de Cristo é que nós somos libertados. É nesse sinal que nós devemos caminhar e vencer.
É outra coisa que muita gente pergunta: eu não sou católico, eu posso entrar na bênção da cinza?
Pode.
Há alguma coisa que não permita isso aí ou não?
Não tem. É interessante, é bom a gente até falar sobre isso, né? E você que está nos ouvindo, né? Porque assim, os sacramentos, são sete sacramentos, os sacramentos são reservados para aqueles que vivem a fé católica. Os sacramentos são reservados para aqueles que vivem a fé católica. Para aqueles que começaram a partir do sacramento do batismo, os outros seis seguintes, reservados ali dentro. São os sacramentos, sinais eficazes, sensíveis da graça de Deus. A cinzas, ela não é um sacramento, ela é um sacramental. Ela é um sinal portador da graça de Deus. Então, o sacramental, assim como a gente abençoa um carro, uma casa, como a gente abençoa uma loja, como a gente abençoa uma viagem, a gente abençoa uma pessoa. Então, essa bênção, ela se estende para todas as situações, para todas as ocasiões. Então, a bênção das cinzas, ela se estende para todos aqueles que acreditarem no valor dessa bênção.
Agora, não adianta tomar a bênção das cinzas também, não tem uma postura, vamos dizer assim, espiritual dentro das conformidades, né, padre?
As cinzas não são poções mágicas, né? Uhum. Tem gente que acha que é uma poção mágica, né? Vou lá para receber como se fosse uma poção mágica. Colocou na testa ali, na cabeça, saiu dali transformado, né? Pintou e bordou no carnaval, agora vem, vai achar que, no, que tá... Não, né? Quer dizer, a cinza não vai ter, não tem esse poder. Isso fala, ela não é um sacramental, ela não é um sacramento, ela não realiza uma graça por si só. É muito pelo contrário, ela vai auxiliar a pessoa a buscar essa graça maior. Então ela é uma recordação. Eu tenho uma vela acesa nas mãos. Essa vela não me dá uma luz, a luz de Cristo, mas ela me ajuda a buscar a luz de Cristo. Então assim também a cinza, né? Ela não é a redenção minha, mas ela me ajuda a buscar a redenção que vem de Cristo.
Né? Outro fator, padre, que a gente fala assim, nesse momento, assim, qual é o procedimento do cidadão, né? Na parte espiritual, a postura espiritual do cristão nesse momento de quaresma? Qual é a postura que ele deve ter?
Nossa, boa pergunta aí, né? A quaresma, ela é um tempo de interiorização, de reflexão maior, de oração. Para um bom cristão, eu diria para um bom cristão, para um bom católico, para aquele que quer viver de fato a sua fé, ele deve buscar se distanciar das coisas do mundo. Nem sempre é fácil, nem sempre é possível, mas naquilo que é possível, naquilo que é, que ele consegue, eu vou deixar de ir nas festas, vou deixar de fazer festa, vou deixar de promover festas, porque se eu tenho o resto do ano para mim em bailes, por que que eu tenho que ir num baile no tempo da quaresma? Não vai crescer rabo, não vai nascer chifre, né, como as crendices colocam, né? Mas a gente respeitar esse tempo sagrado, né? Esse tempo de respeito nosso, e não é um respeito inócuo, que não tem sentido. É um respeito pela tradição, mas é um respeito também pela fé que a pessoa vive, o respeito pelo sagrado, respeito pelo sofrimento de Cristo, pelo Filho de Deus que veio e morreu por nós numa cruz. Então é um tempo profundo realmente, da gente, é um tempo de a gente viver em profundo respeito, é o silêncio mais brando, é um tempo de um silêncio mais brando, mais calmo, é menos agitação, menos correria, menos ostentação, e assim em todas as áreas da nossa vida, né? Se a gente conseguir isso, é um grande passo. E claro, com maior oração, com maior vida de oração, maior vida de encontro com Deus, de reflexão, e ainda com a prática da caridade, né? Sobretudo aí a esmola, a caridade, porque tudo aquilo que a gente faz também em penitência de jejum, de abstinência, isso se transforma também em obra de misericórdia para aqueles, aquelas que caminham ao nosso lado.
Eu estava buscando assim, até porque ali sobre a indulgência, né? Que é nesse momento também, ela é fundamental, é um momento de confissão, né, verdade? Dentro desse período quaresmal, que seria fundamental também, né?
Sim, né? Se é para a conversão, se é para a mudança de vida, a confissão é sine qua non, né? Não temos como a gente prescindir de uma boa confissão aí. Tanto que se promove nas nossas comunidades, aí, o que nós chamamos o mutirão de confissões, né? Que os padres se reúnem cada noite numa das comunidades aí, paroquiais, para atendermos as confissões, né? Favorecendo assim as pessoas a se aproximarem mais da graça de Deus, né? E uma confissão que seja sincera, que seja realmente honesta, que busque realmente uma transformação, que parta do desejo, eu quero ser melhor, eu quero ser mais de acordo, viver de acordo com a palavra de Deus de fato.
A gente sabe, padre, que a pessoa quando ela vai ficando mais velha, ela vai buscando mais a igreja, ela vai buscando mais um sentido, vamos dizer assim, de se aproximar a Deus. E nesse momento de, vamos assim, da gente se fazer introspecção, como é que faz para trabalhar a cabeça do jovem nesse instante? Do adulto, tudo bem, e o jovem, como é que faz?
Esse é um desafio muito grande, né? Esse é um desafio muito grande porque a nossa juventude aí vive com a cabeça, não no mundo da lua, né? Mas vive achando que o mundo é só hoje, só o agora, que nunca vai passar o tempo, que não vão passar as coisas, que nada vai ser deixado para depois. E a gente esquece que a vida ela é feita de momentos e esses momentos são contingentes. Então a nossa juventude aí, graças a Deus, tem reacendido muito, a gente percebe agora nos retiros de carnaval, nos acampamentos de carnaval, que as igrejas diversas, aí sejam católicas ou de outras denominações, promoveram, né, a grande participação da juventude. Então algo muito bonito, mesmo alguns blocos de carnaval católicos e evangélicos aí em algumas cidades, né, coisa bonita, né, o pessoal aprendendo a viver de uma forma, aprender a refletir sobre a contingência da vida. E a gente como tocar nessa juventude aí, né? Que acha que vai viver para sempre, que não vai passar, né? Que nunca vai perder a beleza, que nunca vai cair o cabelo, que nunca vai ter uma ruga no rosto, que nunca vai sentir uma dor no corpo, que acha que vai poder aí curtir toda a vida, que vai poder ter sempre o mesmo astral, sempre a mesma disponibilidade. E a gente sabe que a vida não é assim. Então, o ser humano em geral, na sua juventude, ele é pautado muito por essa emoção aí, do curtir toda a vida. Mas, de repente, você também, jovem, que nos acompanha agora, né? Olhe para a sua vida, você está de passagem, você está passando, o tempo vai amadurecendo as pessoas, e nesse processo aí, creio que a participação da família, sobretudo, é muito importante, né?
A participação dos senhores que são os pastores de Deus, como colocar isso na cabeça do jovem? Que é uma tradição antiga, que a gente não quer ver isso aí, porque não quer ser coisa antiga. Como é que vocês, consegue, vocês colocam, consegue colocar na cabeça desse jovem? Qual é a forma para se colocar? Ah, não, não é só uma tradição. Não é só porque é uma tradição antiga que tem que fazer, que não pode comer carne, que não pode isso dentro da quaresma. Como trabalhar isso na cabeça do jovem, padre? Que é um, vou te contar, não deve ser fácil.
Não deve ser, não é fácil, é. Né? Não deve, não, não, não é fácil, né? E é motivar a beleza que existe nisso. É, em todos os sentidos, né? Eu acho que é um desafio muito grande para nós, padres, para todas as coisas, e para todos os princípios, eu diria, para todos os princípios cristãos. É, porque como você vai falar hoje para a juventude, por exemplo, da beleza de uma sexualidade bem vivida, no mundo tão promíscuo que nós vivemos? Como nós vamos falar para a juventude hoje de um caráter de honestidade no mundo tão desonesto que nós vivemos, né? Dos princípios de justiça no mundo tão injusto que nós vivemos? Então, falarmos aí, né, são valores, são princípios que nós estamos aí sofrendo muito para incrustar na nossa juventude. Graças a Deus tem aí suscitado muitos jovens disponíveis, dispostos, e tem aprendido, tem visto que realmente é necessário, porque só a vida não basta, não sustenta, não dá essa felicidade, né? As pessoas têm buscado muita felicidade no hoje, no agora, no oba-oba, isso não tem satisfeito a juventude. E as pessoas têm buscado outras coisas mais. Nós sacerdotes temos buscado aí cativar essa juventude e mostrar que a vida tem sentidos maiores. Né? Tem um sentido legal, tem um sentido bacana. E é bonito quando a gente vê aí com outras iniciativas, né? Como o Frei Gilson, o Instituto Hesed e outras iniciativas santas, aí, tantos jovens, né? De madrugada rezando, outros jovens voltando para a igreja, rezando, participando, buscando, querendo um comprometimento maior. Aí não vamos ser perfeitos, não vamos ser totalmente santos, né? Porque somos todos nós a caminhos da santidade, mas estão buscando, né? Isso é bonito de se ver.
E é um trabalho que é feito a nível de formiguinha, né? Vamos
dizer bem. É a nível de formiguinha, exato, né? É um desafio aí, a catequese vive se reinventando, né? A catequese, os trabalhos de base na comunidade, né? Nas comunidades, né? Para tentar reerguer, motivar isso, né? Então, o pessoal, sobretudo aí, nas nossas comunidades, a gente busca, o pessoal busca trabalhar mais, né? Nós, no santuário, temos o trabalho, é uma outra esfera, uma outra dimensão, né? Da acolhida, da motivação, né? Do buscar mostrar um outro sentido para a vida ali, e motivar as pessoas a permanecerem no caminho do bem. Mas ainda assim, né, a gente caminhamos todos juntos ali, buscando realmente perceber que, mostrar para as pessoas que a vida ela é muito rápida demais, e partindo daqui nada conosco nós vamos levar, não sei o bem que aqui nós deixarmos.
Agora, da onde parte do princípio, padre, que de repente os jovens de hoje, mas é sempre a mesmice, como sair disso, principalmente... Uma missa que é tradicional, e é lógico que a gente vê ao longo dos anos, é sempre a mesma, aquela coisa toda. Como sair disso e tentar trazer o jovem realmente para mostrar que as coisas não é só isso, que a vida não é só aquele momento?
É um desafio, né? É um desafio aí, né? E o que é que não se repete na nossa vida?
Uhum.
Cada dia o sol nasce, cada dia o sol nasce, amanhece... depois escurece, fecha o dia, e assim vai a nossa vida, né? Então, também na nossa tradição aí, os rituais fazem parte, né? E a juventude, de uma certa forma, está buscando cada vez mais os rituais também. Eu acho que a gente, os jovens, eles caíram muito numa busca desenfreada de liberdade.
Uhum.
Nós vamos pensar dessa forma assim, vamos curtir, vamos viver, vamos aproveitar a liberdade de uma forma muito geral, muito desenfreada. E de repente ele começou a perceber que essa liberdade toda porque o ser humano, se a gente for pegar aí pela antropologia, né, o ser humano ele é um ser ritual, né? Todo dia ele tem uma forma de levantar, de escovar seus dentes, de pentear o seu cabelo, de trocar roupa, de deixar... mesmo que seja na bagunça dele, como a gente diz, né? Mas na minha bagunça desorganizada, eu tenho a minha organização, eu me acho. Então, o ser humano ele é um ser ritual. Então, os rituais, né? Mesmo os rituais litúrgicos, no caso, uma santa missa, ritual funerário, ritual de um aniversário. É, quantos aí, né? Senta na calçada lá, né, com o seu narguile para fumar, não sei como que chama esse trem, né? Mas para ir no seu dia a dia, né? E tem um ritual ali, né? Junto com os amigos, né? Que acende a brasa, coloca ali o seu carvãozinho, coloca ali a sua essência, passa de um para o outro. Então as tradições, né? Elas vão sendo, mesmo que se deixem algumas, se começam outras. E quando a juventude começa a perceber isso, né, que o ser humano ele é um ser cheio de ritos, aí ele vai conseguindo compreender que os ritos fazem parte e os ritos fazem bem na vida.
É, eu estava dando uma olhada aqui, aí vem algumas perguntas. Ah, mas existe lobisomem, uma sem cabeça nesse momento de quaresma, ou isso tudo é circo? Só para descontrair.
Tem muito dessas perguntas aí, né? Que a gente falava, vai crescer rabo, vai nascer chifre, vai não sei o quê, né? Vai sair lobisomem, muita coisa, né? E o pessoal aí, as crendices antigas, né?
É, mas antigamente se contavam muitas histórias.
Sim, né?
E é
totalmente compreensível, né? Porque hoje, né, a gente vive aí um mundo totalmente iluminado, totalmente, entre aspas, esclarecido, né? E ainda assim a gente surge tantos mitos, né? Mitos aí de extraterrestres, né? Que se são verdade ou não vamos entrar na área. Mas que apareceu aqui, apareceu acolá, que tem isso, aquilo. Né? Agora imagine isso há 500, 400, 1000 anos atrás, né? Quando não se tinha luz, não se tinha iluminação, tudo era... quantas coisas iam surgindo.
Isso fazia, vamos dizer assim, os pais que botavam medo nas crianças. Você tem que seguir porque senão é isso. Seria isso, né?
É, uma forma de educar pelo medo, né? Uma outra pedagogia, uma outra forma, né? É o bicho papão, né?
E nós estamos vivenciando agora, falar de bicho papão, de vida, não é? Vida, de se estar vendo. Ontem eu estava assistindo um filme, não lembro o nome do filme, estava querendo lembrar aqui agora, que é Sonho das Montanhas, que é o da vinha de Moisés, aquela coisa que veio e tal. É um filme novo, mas comecei a assistir, até o fim. E aí a gente parte assim, aí hoje abrindo aqui, eu estou vendo aqui, da campanha da Fraternidade do Tempo, o lema, ele veio morar entre nós. Esse é o tema de hoje, o tema de agora, inspirado aí pelo Ministério da Encarnação e essa proximidade de Deus com a humanidade. Isso veio a calhar com o filme que estava assistindo ontem.
Olha que legal. Vem aí mais um ano, né, a campanha da fraternidade para nós, né, trazendo realmente essa reflexão bonita aí. Ele armou a sua tenda entre nós, né, o Evangelho de São João, capítulo 1, verso 14, né? Ele veio morar entre nós, né? Deus fez essa experiência de ser humano, de estar entre nós, e nasceu no não lugar, que a gente chama, né? Porque não tinha uma casa, não tinha uma hospedaria, não tinha um ambiente propício, e foi ali que ele nasceu. E a partir daí, então, a igreja levanta essa reflexão mais uma vez, já teve aí na década de 90, né? A questão da moradia, e volta agora essa questão da moradia aí como tema para a gente compreender, pensar, analisar nessa realidade da moradia como um direito de dignidade de todos os seres humanos.
E esse tema, padre, é sugestivo, né, devido a tudo aquilo que a gente vive hoje no nosso país, né?
Sim, com certeza, né? É um tema muito provocativo para nós, né? Aí é fácil a gente ter tranquilidade, serenidade para falar... Quando a gente tem uma casa, quando a gente está bem localizado, quando a gente tem a segurança de uma parede, de um teto, mas quando a gente está aí ameaçado de perder o nosso teto, a gente não consegue pagar o nosso aluguel, a gente não consegue arcar com as despesas do nosso lar, então todas essas questões aí devem falar para nós. São João Paulo II, ainda enquanto Papa, ele dizia, né, que a questão da habitação é uma das questões sociais mais graves da nossa atualidade. E de fato, né, quantas pessoas aí que vivem em uma situação de total precariedade. Não só, vejo eu, nessa campanha da fraternidade, nos levar a refletir sobre aqueles que não têm a sua casa, a sua habitação, mas levar também a gente a valorizar aquilo que nós temos.
É porque essa valorização é que, né, às vezes as pessoas elas valorizam aquilo que elas não têm, em vez de valorizar o que elas têm. Né?
Exatamente. Aí, em vez de curtir, aproveitar, agradecer aquilo que elas recebem, aquilo que elas têm, né? Às vezes a pessoa tá aí, essas noites quentes pra caramba, aí, né? A pessoa levanta, oh, mas que inferno que foi essa noite, um calor, não aguenta essa casa, né? Oh, graças a Deus eu tenho uma casa, né? Em vez de bendizer aquilo que tem, ainda acaba amaldiçoando, pelo amor de Deus, né?
É do ser humano isso, né, padre?
É, muito do ser humano, realmente, né? Mas a gente tem que aprender a refletir, a ser grato também por aquilo que a gente tem. E olhando aí para a dura realidade de tantas pessoas que não têm uma moradia no Brasil, outros que não têm uma moradia digna. Né? Às vezes a gente não tem a casa dos nossos sonhos, né? Ah, queria ter uma casa na praia, queria ter uma casa assim, assado. Só queria ter minha casinha ali tranquilinha, né? Para poder ter meus filhos, cuidar ali do meu marido, cuidar da minha esposa. E quanto sacrifício, né? A pessoa ter uma casa, né? Então a campanha da fraternidade, ela vem para nos ajudar aí também a refletirmos sobre essa realidade, né? Da moradia no Brasil. E questionarmos também o que o Estado tem feito sobre isso, não é? Aí, diante da inércia de todos os poderes constituídos que não ajudam, que não motivam, que não levam, e de uma sobrecarga de impostos que não ajuda também as pessoas a conquistarem isso, né? Então, é uma realidade aí realmente de pensarmos no Cristo sem teto, né? No Cristo sem teto.
E a reencarnação, padre? Que é o tema remetendo à encarnação de Jesus e à necessidade de o reino de Deus se fazer presente nas realidades humanas, especialmente nas periferias, que é o lema.
Isso, a encarnação, né? A encarnação aí de Jesus Cristo, né?
A reencarnação.
Assustei o que você falou.
Coloquei um R a mais.
Onde que apareceu isso aí? Eu tô por fora do texto. Mas a encarnação, né? Quer dizer, se Cristo viesse hoje, né? Aonde nós encontraríamos esse Cristo? E aí é bonito, nós não temos aqui, você que está nos acompanhando aí também não consegue, né? Mas se você for nas igrejas, nós vamos encontrar aí o cartaz da campanha da fraternidade desse ano. Ele traz o Cristo deitado num banco, enrolado tipo num cobertor, o rosto não aparece, apenas os pés de fora, e os pés são os pés chagados. Aí tem um espacinho ali naquele resto do banco para a pessoa sentar ali e ficar olhando aquele Cristo que está aquele que está deitado ali. E claro que logo ele vai perceber pelos pés chagados que quem está ali é Cristo. Se esse Cristo viesse hoje, né, onde ele teria um local para ser acolhido? Né, onde ele se encarnaria hoje? Né? Uma vez que Cristo mesmo ele vai dizer que veio para os seus não receberam. Ele vai dizer que o evangelho é para os pobres. E às vezes a gente não consegue compreender essa realidade. Então há de fato uma necessidade de conversão nossa muito grande para que a gente possa amar mais esse Cristo que está presente aí na nossa vida, no nosso dia a dia. E é um desafio para nós, né? É um desafio de conversão de fato para a gente amar e compreender e aceitar e acolher esse Cristo que está presente no meio de nós.
E, de repente, para aquele que hoje não tem a sua moradia, não tem, fica naquela expectativa, nós já estamos aqui desde 2014, sem, né, uma casa popular, aquela coisa toda, o que é que dá para se colocar na cabeça do cidadão que vive essa expectativa, padre? Estamos num município como nós, não só nós como a nossa região, vamos dizer assim, num município pequeno como a nossa região.
Eu acho que são coisas assim que a gente tem que começar e a proposta da campanha da fraternidade não é, entre aspas, construir casas, né?
Sim, não.
Mas é justamente levar a sociedade a se organizar, a pensar. Nós estamos, inclusive, aí no ano eleitoral, futuramente, né? Que a gente tem que se voltar para isso, para pensar nessas realidades. Né? Por que tão pouco é feito nessa área? Por que tão pouco é promovido nessa área, por que as pessoas não conseguem avançar nisso, né? Por que políticas públicas de moradia não são levadas a sério no nosso país, né? Onde quase nada é levado a sério, né? Diga-se de passagem. Então a gente precisa muito aí realmente questionar, e uma das propostas é que a gente consiga organizar, né? Organizar forças, organizar alguns fóruns, organizar algumas comunidades de pensamento, de reflexão, né? Para que possam sugerir pensamentos, reflexões, né? E propostas para que também seja luz no meio de todas essas trevas que estamos vivendo, né? Como nós queremos aí, às vezes, né, que surjam alternativas se nós mesmos não somos luz também no meio de tudo isso. Então a gente precisa aí organizar, né, membros da sociedade nossa que possam estar pensando, refletindo, que possam estar apontando saídas para essas situações todas que estão aí.
É porque às vezes as pessoas reclamam, mas elas não fazem nada para tentar construir uma sociedade mais justa, né?
Exatamente.
Elas não fazem a participação. Na hora que dependem delas, elas, não tenho nada com isso.
Não está num conselho, não participa de um conselho, não participa de um comitê, não participa de nada, não dá. É. Daí chega numa hora, se vende por causa de uma dentadura, né? Como se dizia antigamente, e acaba aí negociando aquilo que é tão sagrado, que é o seu próprio voto, né? E por causa de benesses daqui e dali, né? E acaba se vendendo por tudo isso, né?
Infelizmente a gente vive um momento assim, né? Agora, padre, vamos dizer, é verdade, a quaresma, ela é feita para esse momento de reflexão. Dentro de tudo aquilo que a gente conversou aqui, o que é que dá para a gente colocar para o ouvinte nesse momento, para quem é a senhora, o senhor que está nos ouvindo, aquela pessoa que nos acompanha, até mesmo o jovem, para que ele possa refletir sobre aquilo tudo que está ocorrendo no dia de hoje, né? É lógico, deixando as mazelas políticas, aquelas coisas
todas,
em termos espiritual.
Nós estamos aí começando um tempo... Todo o tempo, né? E assim como a campanha da fraternidade, assim como a quaresma também, ela tem um tempo para começar, um tempo para terminar. É um tempo limitado. E a gente tem que, então, se programar para que dentro desse tempo, e essa é a proposta que eu faço para você que está aí, amigo, amiga rádio ouvinte, gente boa nesse momento, se programe dentro desse tempo quaresmal. Quais os propósitos eu quero alcançar neste tempo quaresmal? Aonde eu quero chegar? O que eu quero buscar, o que eu quero construir nesse tempo quaresmal? Qual a graça de conversão eu quero alcançar em meu coração? Eu quero viver mais essa quaresma, mais presente com a minha família. Eu quero buscar mais uma vida de oração. Eu quero alcançar a graça da transformação da minha alma, porque eu tenho vivido muito relaxado demais. Então, que você possa... propor para você mesma, para você mesmo, um objetivo nessa quaresma. Lembrando que essa quaresma, que toda quaresma, o tempo é limitado, o tempo passa rápido. Então não fique protelando para amanhã, para depois. Coloque objetivos claros, precisos, concisos, para que você consiga levar a fim isso, dar cabo a essa proposta que você está fazendo para você mesmo, para você mesmo. Depois, viva com intensidade esse tempo quaresmal. Viva realmente buscando a oração, buscando estar mais na presença de Deus. Aproveite, faça um tempo diferente. Você tem o ano todo para curtir, o ano todo para aproveitar. Faça desse mês, desses 40 dias aí, né, um tempo maior de oração, de reflexão, de encontro com Deus, de celebração com a sua família, de presença na sua casa. Então, quantas coisas bonitas dá para a gente aproveitar nesse tempo quaresmal, quando a gente está, de fato, com Deus no nosso dia a dia. Então, um propósito que eu faço para você, realmente, nesse tempo quaresmal aí, iniciando, é um tempo de uma caminhada espiritual. Busque... eu quero fazer uma confissão, então, desde já, eu vou fazer o meu exame de consciência. O que eu tenho feito de errado na minha vida? O que eu tenho aprontado demais? Por onde eu tenho andado que não me cai bem? O que eu tenho pensado? O que eu tenho deixado de fazer? E às vezes a gente pode até anotar isso, porque faz bem. Para a gente ter esse exame de consciência, chegar na hora da nossa confissão, a gente... Olha, padre, meus erros são esses. Meus pecados foram esses ao longo da minha vida, do meu ano, desde a minha última confissão. Daí fazer realmente uma santa confissão.
Mais alguma coisa, padre, que o senhor queria colocar?
Acho que é isso, né? Para o tempo da confissão aí, a gente deve, para o tempo da quaresma, a gente deve caminhar para uma boa confissão, para uma boa mudança de vida, busca de uma conversão, de uma transformação da nossa vida. E a proposta que eu faço para você realmente é essa busca aí de viver, né? Que as cinzas que hoje são impostas em nossas cabeças caiam em nosso coração. E que nós sejamos como Fênix, renascidos das cinzas. Que nós possamos renascer para Deus. Que nós possamos renascer para uma vida nova. Não se canse, meu irmão, não se canse de lutar. Ah, mas já tentei tantas vezes, não dei conta do recado. Não desista, recomece. Você não foi feito para dar errado. Digo isso para você. Se Cristo tivesse também permanecido no sepulcro, vã seria a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou. Então você também tem direito a recomeçar, a reconstruir a sua vida. Carregue sempre essa certeza. Você nasceu para dar certo. Amém?